Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Olá, muito boa noite, estamos ao vivo.
Muito prazer, doutor Augusto Cury, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigada, Leda, você é uma das raras jornalistas que consegue me cativar aí para poder fazer uma brecha na agenda, porque eu tenho muito carinho por você e também pelo meu amigo Duda.
Muito obrigada. O psiquiatra mais lido do mundo, traduzido em 70 países, mais de 20 milhões de livros vendidos. É uma honra, um prazer.
Uma alegria tremenda estar falando contigo. A gente está estreando essa nova empreitada com você, né? A gente vai agora fazer uma série de entrevistas, nós dois juntos, duas gerações. Sim. A gente apelidou a primeira temporada de Osnag, o Encontro de Gerações, onde mãe, filho, a mulher, o homem, a jornalista, o ator, a avó e o pai, juntos vão conversar com pessoas interessantíssimas, do raro quilate de Dr. Augusto Cury.
Dr. Augusto Cury está lançando
Diga. É muito poderoso, a Leda Nagli, uma das mais brilhantes jornalistas do país, e o Duda, esse ator fenomenal que faz a diferença no palco, nos palcos da existência, inclusive da vida, né, Duda? Parabéns pelo lançamento do podcast Os Nagli. São duas gerações, como você disse, pai, avó, dois seres humanos que são instigantes, provocantes e que querem contribuir com a sociedade brasileira. Eu fico muitíssimo feliz de poder contribuir com vocês. Torço para que os Nagli ganhe uma carreira longa, intensa e densa, para, de fato, neste mundo digital, onde há tanto lixo, possa haver nutrientes para que as pessoas possam desenvolver as suas habilidades mais importantes para serem autores da sua própria história.
Muito obrigada, a gente está muito confiante e a gente ficou muito animado de poder começar essa empreitada com o Dr. Augusto Cury. Realmente uma honra.
E o tema é muito oportuno também, né? Porque... Muito.
Aliás, falando em oportuno, a gente quer lembrar que a gente vai mandar para você uma caixa de suplementos. Uhum. Hoje em dia, a suplementação é muito importante para a saúde, né? Eu sei que você tem muita saúde, muita vitalidade, mas a gente vai mandar para você uma caixa de suplementos para aumentar, para... como é que fala?
Para ser a cereja do bolo ali, né? Porque fazer tudo certo, dormir bem, comer bem, se relacionar com boas relações, ter uma vida social ativa, ter contato com a natureza.
Olha, que bonito, hein? Obrigado. Olha, se as minhas filhas vissem isso, elas estariam aplaudindo. Porque as três me cobram, papai, você precisa de suplementos, você faz esporte, mas você tem que se alimentar bem, cuidar da saúde.
Falando esporte, vai creatina, ômega 3, magnésio.
Também, minha esposa. Ah, que ótimo.
Coenzima Q10, é preparado para dar força e alegria. E qualidade de vida, claro. E falar em qualidade de
vida, obrigado mesmo pelo carinho, viu? Aceito com muito prazer.
A gente está muito feliz mesmo. E eu estava vendo nesse livro, o mais recente, que é Intoxicação Digital, a gente está vendo que você escreveu alguns anos atrás Ansiedade, a Síndrome do Pensamento Acelerado, Como Enfrentar o Mal do Século. Foi o livro mais lido da década passada, e o mal do século, que era a ansiedade, agora o mal do século é a intoxicação digital, né?
Na verdade, o mal do milênio.
A gente continua ansioso e agora tem essa intoxicação digital pegando pesado na vida da gente.
A gente
não tem volta, né, doutor Augusto? Não tem volta. Não é? A vida digital existe, mas vai continuar. Como é que a gente enfrenta o mal do milênio?
Bom, Leda, em primeiro lugar, quando eu escrevi o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, eu finalizei, inclusive, na Tchecoslováquia. lá tinha livros publicados e estava no hotel, precisava terminar um livro onde eu abordasse sobre a síndrome do pensamento acelerado. Veja bem, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que, por exemplo, John Kennedy, que dirigia os Estados Unidos no auge da Guerra Fria, na década de 60, e mais do que Abraham Lincoln, na década de 60, também no século XIX. Esse excesso de informação ele estimula 4 fenômenos inconscientes, gatilho da memória, janelas da memória, âncora e alto fluxo, a fazer uma leitura jamais vista na história, agitando a mente humana e simulando a hiperatividade sem ter os fatores genéticos. E gerando sintomas como sofrimento por antecipação, necessidade neurótica de evidência social, também ruminação de perdas, mágoas e frustrações, e até baixo limiar para suportar frustrações. Ou seja, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Quando eu escrevi, portanto, o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, reitero, eu não imaginava que ele fizesse, que ele causasse tanto impacto, porque se dizia que a depressão era o mal do século. Mas eu falava, não é a depressão. A depressão realmente atinge 20% das pessoas, cedo ou tarde, provavelmente na população mundial, 20% desenvolverão um quadro depressivo, seja ele qual for, depressão maior, aquela pessoa que sempre foi alegre, né, disposta, animada, e de repente cai num quadro de tristeza profunda, desânimo, isolamento social, ou depressão distímica, aquela pessoa que sempre foi pessimista, mórbida, que acompanha o processo evolutivo da personalidade, não importa. Se dizia na psiquiatria, a nível mundial, que era depressão. Aí eu abordei, não, tem algo que está errado. Os sintomas da ansiedade são muito mais proeminentes, intensos, e estão atingindo crianças, adolescentes e adultos no mundo todo. E este livro, Ansiedade, falo com muita humildade, ele acabou se tornando um livro mais lido na década passada e talvez um dos livros mais lidos da história do Brasil. Foram milhões de exemplares e as pessoas começaram a entender que há uma diferença entre hiperatividade de fundo genético, que atinge 1% a 2%, do que a ansiedade, que é patrocinada por essa vida agitada, ansiosa, tensa. Mas eu já desenhava que algo estava errado, que as crianças, adolescentes e adultos estavam se conectados demais com o mundo digital e isso estava gerando uma dependência nos níveis de drogas estimulantes. E comecei a dar conferências para a Associação de Magistrados do país, eu dou muitos treinamentos para juízes, inclusive no STJ, para a Polícia Federal, para a cúpula da Polícia Federal e muitas instituições do Judiciário, como a OAB, e estava dizendo, olha, não está na Constituição, mas tem uma dependência grave vindo aí, isso há alguns anos, que vai causar um transtorno seríssimo e que vai levar jovens a se automutilar, vai haver um incremento de transtornos emocionais, inclusive da ansiedade, e até um incremento de suicídio. E aconteceu exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, aumentamos em mais de 200% o índice de suicídio entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, algo nunca visto na história da humanidade, porque crianças e adolescentes, principalmente na fase de pré-adolescência, há o ribombar dos hormônios, uma vontade de viver intensamente. Mas por que milhares de jovens estão se mutilando, ou estão pensando em desistir da vida, ou estão desenvolvendo quadros emocionais? A intoxicação digital foi o grande responsável por isso. Existem algumas técnicas importantes que nós podemos proteger a mente, mas não dá para evitar o digital, Leda e Duda, não dá para evitar, porque ele entrou e faz parte do tecido social. Melhorou a produtividade das empresas, melhorou o acesso à informação, democratizou, e também a comunicabilidade, só que trouxe como consequência um transtorno gravíssimo, que é uma intoxicação digital, que não é apenas um estado de dependência por algumas horas, gera, de fato, um transtorno emocional com consequências sérias para a saúde mental e para as relações socioemocionais.
Na cultura popular tem aquela expressão, assim, muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno está nas doses. Você acha que faz sentido essa... esse dizer popular, assim, ou realmente tem coisas que você acha que não tem como dar certo assim, nessa hiperconectividade que a gente vive?
Duda, em parte, essa tese popular ela tem fundamento. A água, por exemplo, é fundamental, mas se uma pessoa toma água sem controle excessivamente, ela pode ter problema. Um antibiótico, ele tem uma dosagem correta. Se você toma uma dosagem muito elevada, isso é problema. Você pode, inclusive, destruir toda a microbiótica do organismo. Nós temos bilhões de bactérias saudáveis e que ajudam no processo digestivo e na destruição de proteínas para você ter aminoácidos. Vocês estão falando até de uma alimentação saudável. Então, tem toda uma microbiótica. Então, tomar antibióticos em excesso é um problema. Tomar antidepressivos em excesso é um problema. Antidepressivos raramente causam dependências, mas é um problema quando você toma, porque você tem efeitos colaterais. Agora, ansiolíticos têm muito mais facilidade de provocar dependência, porque eles têm ação curta e rápida. O antidepressivo, normalmente, os antidepressivos têm um efeito que demora de 14 dias em diante para fazer um efeito mais pleno, ao passo que um ansiolítico ou um tranquilizante menor, você tem em meia hora um efeito, em 4 a 6 horas um efeito pleno, entendeu? Dependendo do medicamento, obviamente. E quanto mais efeito curto e rápido, mais gera dependência. Tudo que tem ação rápida e intensa no psiquismo pode gerar dependência. E por que que as redes sociais têm gerado dependência? Porque os efeitos são rápidos, são curtos. Inclusive, as frequente alternância de cenas e imagens e de falas, e inclusive até mesmo essa felicidade artificial, onde as pessoas estão sempre aparecendo sorrindo, com sucesso, tudo isso gera um efeito curto e rápido, gera dependência, por isso que quando as pessoas estão fora da conexão com o digital, ela sente um vazio, um tédio, uma angústia, uma ansiedade, que são sintomas da síndrome de abstinência que a cocaína provoca, por exemplo, entendeu?
Tem uma coisa que você fala muito também dos 5 segundos de você, do eu, como o agente, né, do ato de manter uma memória ou embarcar num pensamento. E na rede social acaba que em 5 segundos você já viu rolando um feed de um Instagram, por exemplo, você tem acesso a várias vidas de várias pessoas diferentes, ou nessa edição muito ágil do Reels, por exemplo, você consegue ver uma quantidade avassaladora de imagens nesses 5 segundos. Então, como dizer a todos esses quadros, né, dentro dessa interação?
E, Duda, você falou uma coisa fundamental. Bom, parabéns pelo Osnagli, né? São mentes brilhantes fazendo questionamentos brilhantes, porque, de fato, em 5 segundos ocorre quase que uma eternidade, em 30 segundos, uma eternidade dentro da internet. E isso tudo é registrado por um fenômeno que Freud não teve oportunidade de estudar, Piaget, Vygotsky também não tiveram oportunidade, Kant, Hegel, os filósofos, inclusive os filósofos existencialistas, como Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, também não estudaram. Mas esse fenômeno que eu tive o privilégio de estudar, escrever e teorizar sobre ele, dentro do bojo do Tratado de Construção de Pensamentos e Formação da Consciência, eu chamo de fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Vocês se lembram? Leda, você deve se lembrar muito bem quando o Roberto Carlos escreveu uma biografia não autorizada e o Roberto Carlos judicializou a questão, não queria que essa viesse a público. O Supremo deu liberdade para as pessoas fazerem biografias na autoridade, liberdade de expressão, e o Supremo deve manter a liberdade de expressão, que é muito importante, até para o funcionamento da sociedade, mesmo que haja lixos, e há muitos lixos, tá, na internet, que, claro, quando uma pessoa é desabonada, ela é criticada de maneira injusta, sofre injúrias, ele deve, obviamente, sofrer processos, mas a liberdade de expressão é fundamental. Mas eu quero dizer o seguinte, que há uma liberdade de expressão na mente humana, e é um registro livre na mente humana. Esse fenômeno RAM, registro automático da memória, é o biógrafo do cérebro. Então, Roberto Carlos não queria que tivesse uma biografia não autorizada. Só que ele não sabia que no córtex cerebral dele, toda vez que ele pensa algo perturbador, é registrado, queira ele ou não. Toda vez que ele produziu uma ideia perturbadora, um sofrimento sobre o futuro, ou uma autopunição, ou uma autocobrança, por exemplo, eu li, e gosto muito de Roberto Carlos, eu li que ele é muito preocupado com higiene, com contaminação, né, com preocupações obsessivas, que é muito comum hoje na atualidade, mas eu quero dizer o seguinte, que toda vez que há uma preocupação, quer não, o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, registro automático da memória, vai arquivando essas experiências e vai construindo plataformas no córtex cerebral que vai gerando cárceres mentais e o adoecimento psíquico. Por isso que nós temos que entender que nos primeiros 5 segundos de tensão, 5 segundos onde produzimos uma ideia perturbadora, uma autopunição, uma autocobrança, o nosso eu, que representa a autonomia, e a capacidade de escolha tem de impugnar, tem de discordar, tem de confrontar com as ideias, porque senão o registro ele vai ser processado e uma vez registrado, não podemos mais deletar, em hipótese alguma, aquilo que está arquivado. É impossível, simplesmente, um ser humano ter liberdade para deletar fobias, deletar manias, processos obsessivos, autopunição, deletar hipersensibilidade e até um desafeto ou um hater. Aliás, a tentativa de deletar ou de apagar reforça o registro, faz com que haja mais emocionalidade, um arquivamento mais importante, mais significativo, e a janela traumática, ou killer, fica disponível para novamente produzir um encadeamento encarcerante ou aprisionante do ser humano. Então, há um biógrafo no cérebro, em toda criança, todo adolescente, todo adulto. E nós temos que ensinar em Harvard, em Cambridge, Oxford, em todas as universidades do mundo, em todas as escolas básicas, em todas as high schools ou escolas de ensino médio, as pessoas a não serem passivas. Nós temos que impugnar, discordar e confrontar cada pensamento perturbador. Como eu ensino, por exemplo, líderes da Polícia Federal, líderes da magistratura ou magistrados, entendeu? Você é um juiz, você é um magistrado, mas você também, no fórum da sua mente, tem que decidir discordar e reciclar o lixo mental. Porque, senão, mesmo sendo um brilhante magistrado, nós podemos ser passivos em nossa mente e não ter um eu autor da própria história. Vamos acumulando lixos mentais, janelas traumáticas, que vão nos aprisionando no único lugar que deveríamos ser livres.
Bom, e como é que vamos ser livres se a gente tá refém desse mundo digital, né? E está assustado com... Quer dizer, nem todo mundo contesta essa contestação, esse questionamento, né, da verdade que vem através do mundo digital, através do Instagram, do Reels, do TikTok, de tudo isso. É muito forte, né? A pessoa recebe aquele pacote como se fosse o pacote da vida, né?
É como se fosse um tsunami, né?
É verdade. E é um tsunami mesmo. E você tem razão. E, Leda, é poderoso como nunca nós experimentamos na história da humanidade. É a primeira vez que violamos os direitos do ser humano de ser plenamente livre em sociedade democrática. Não é uma questão, e não podemos controlar. Você pode até criticar, discordar de, como eu disse, de toda injúria, tudo que é falso nas redes sociais, inclusive abrir processos, mas o problema não está nessa questão do lixo da sociedade. O problema é que dentro do ser humano ele está perdendo a liberdade de ser autor da própria história. Nós temos que viver em sociedades livres, mas nunca houve tantos escravos vivendo em sociedades democráticas. Se o nosso eu, se as crianças não aprenderem... Desculpa.
Nós estamos deixando de ser protagonistas das nossas vidas?
Exatamente, deixando de ser protagonista. Porque o eu, no teatro da mente humana, tem de ser protagonista. Mas ele frequentemente está na plateia. E essa educação cartesiana, educação racionalista, superficial, que está doente, formando alunos doentes para uma sociedade doente, quando eu falo isso, eu não estou falando da sociedade ocidental só, estou falando de todas as sociedades. Eu sou publicado em mais de 70 países, então conheço várias sociedades, inclusive a China, tive até o privilégio de ser premiado como livro de ficção do ano na China, e nos países árabes, né? As sociedades cartesianas, racionalistas, não preparam os alunos para ser protagonistas, não preparam-os para sair da plateia e dizer, eu discordo desse pensamento perturbador, eu não concordo com a ditadura da beleza, com o padrão Barbie de um corpo magérrimo, bem torneado. Aliás, a boneca Barbie, na minha opinião, nunca deveria ter os pais darem de maneira deliberada, entendeu? Porque forma padrão tirânico de beleza, porque o biotipo das crianças, normalmente, e de adolescente, não é o padrão Barbie. E é por isso que eu dava para as minhas filhas crianças que eram cheinhas, bonecas que eram cheinhas e de cor. E elas dormiam com aquelas bonequinhas durante 6, 7, 8, 10 anos, e até hoje elas guardam aquelas bonecas, e duas são psicólogas, e uma é engenheira, entendeu? Enfim, eu estimulei elas a entenderem que a ditadura da beleza é um problema grave. E tem estatísticas que mostram que 3% apenas das mulheres se veem belas. Então, e esse padrão tirânico que é mostrado na mídia, nas redes sociais, que vem também de bonecas, como eu disse, com a Barbie, ele vai sendo registrado e gerando a síndrome PIB. Eu falei da síndrome do pensamento acelerado, agora eu quero falar da síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. E, 20%, e as modelos fotográficas têm 20% a mais do que a média da população de terem problemas emocionais graves, como depressão, ansiedade, bulimia, anorexia nervosa, porque elas também sofrem de maneira cruel esse padrão. Inclusive, 6, 7 horas antes de desfilarem, elas não podem comer nada para não terem saliência na barriga. Então é cruel. Beleza está nos olhos de quem vê, beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada, e beleza é de foro íntimo, está nos olhos de quem vê. E os Nagli estão divulgando esse tema, porque tem que bater. Eu espero que vocês batam cada vez mais nisso. Você tem uma filhinha maravilhosa, Duda, e essa sua filhinha tem que saber desde pequeno que ela tem de namorar a vida antes de namorar alguém, que ela tem de ter um caso de amor com a sua existência e de que a sociedade não objetiva gerar pessoas felizes, bem resolvidas, porque uma pessoa feliz, bem resolvida, nessa sociedade cartesiana, vai consumir menos e, consequentemente, elas precisam menos dessa necessidade neurótica do ter para ser.
Com certeza. Uma coisa que eu vejo as pessoas negligenciando um pouco quando vão falar do mundo digital é uma coisa que passa desapercebida, assim como o peixe não percebe que ele está vivendo no meio da água. As pessoas não pensam muito no sistema operacional ou no próprio hardware do smartphone em si. E aí atacam muito as redes sociais. Por exemplo, aquele dilema das redes, aquele documentário que ficou muito popular, né? Chegou a fazer um barulho muito grande, ele também não tocou nessa coisa. Por exemplo, no iPhone tem um sistema operacional que é o iOS. E ele também está competindo pela sua atenção, pela nossa atenção, assim como o Android do Google, e, enfim. É, tanto que a Apple nem considera a Samsung concorrente, ela considera o Google, porque é a dona do sistema operacional. Tudo que é transacionado dentro do sistema operacional, as grandes, não é à toa que elas são as empresas mais valiosas do mundo, elas ganham uma comissão. Então, eu acho que o conhecimento sobre como funcionam os algoritmos, como funcionam os sistemas operacionais, como são feitas as programações, isso deveria ser, igual tem que ser ensinado inteligência financeira, o valor dos juros compostos ao longo do tempo para gerar riqueza e receita. Eu acho que esse letramento, esse conhecimento de como funciona a tecnologia, que faz parte da nossa vida hoje, o tempo todo, eu acho que isso pode ajudar muito.
Eu concordo plenamente. Se você não entende como é que funciona os programas, processos operacionais, você é programado. E as pessoas estão sendo programadas. As mentes, milhões, centenas de milhões de pessoas, estão sendo adestradas mentalmente. Isso é muito grave. Parece que elas são livres, mas elas não compram o que querem comprar. Elas não se vestem, elas se vestem como se, gostariam de se vestir espontaneamente. Por isso que na época da pandemia as pessoas tinham roupas largas, bem folgadas, tal, com as cores completamente fora de moda, mas elas não saem com essas roupas, mas vestiam-se em casa de maneira muito espontânea. Então, na verdade, a liberdade que se tem, que se fala, é uma liberdade relativa. Entrou tanto esse padrão na mente humana que isso está aprisionando o ser humano e vendendo uma falsa liberdade. Por isso que ensinar mesmo os processos, esse letramento, e deveria ser ensinado desde a mais tenra infância, a partir de 7 anos de idade, deveria se ensinar para que elas entendessem que há muitas armadilhas, que há muitos acidentes no caminho do digital que podem, de maneira aviltante e cruel, asfixiá-las. Para você ter uma ideia, nós temos o programa Escola da Inteligência, mais de 500 mil alunos. Foi o primeiro programa mundial de educação socioemocional. Uma das psicólogas do time nosso, tem umas, mais de 100 psicólogas, ela estava numa academia e tinha uma jovem que estava com uma manga, tá, na academia, não estava confortável, mas de repente ela viu alguns sinais de ferimento. E ela perguntou, olha, você está ferida? Eu sou psicóloga. Ela se abriu, entendeu? E a jovem resolveu, portanto, naquele momento, falar da dor dela. Ela se mutilava. E aí a psicóloga perguntou, mas alguém se mutila? A jovem, 14, 15 anos, ficou assustada e falou, mas como? Nós somos em 25 na classe e que eu saiba, só 2 não se mutilam. E era uma das escolas com uma mensalidade, uma das mais caras, na região de Ribeirão Preto. É muito grave. E muitos diretores de escola não estão atentos para o problema. E professores também não estão atentos. E pais não estão percebendo que os seus filhos, inclusive, não apenas sofrem o padrão tirânico de beleza, têm autopunição, autocobrança, não se sentem aceitos, mas também não estão dormindo. Eles não estão dormindo porque o digital, o comprimento de onda das telas do digital azul, o comprimento de onda azul, mexe com o ciclo da melatonina, que é a droga que induz e estabiliza o sono. Então, esse ciclo está alterado. É grave. Não dormir 7 ou 8 horas, um adulto, é seríssimo. Ah, mas eu posso dormir 5 horas e vou bem. Vai bem? Vai bem por um determinado ponto. Daqui a pouco começa a aparecer dores de cabeça, dores musculares, opressão no peito, taquicardia. Inclusive, estamos preocupados com uma explosão do índice de câncer. Agora, imagine crianças, Duda e Leila, imagine crianças e adolescentes. Que não estão
esses óculos, doutor.
Trouxe um óculos aqui. Olha
esse
isso.
Óculos é para você ficar mexendo na luz quando está à noite. Ele bloqueia certas frequências de luz.
Olha
azul.
Olha só! filtra o comprimento de onda azul, que bom!
É, ele dá uma eliminada aqui, diminui um pouco, né? O celular também tem um pouco dessa coisa de night.
Eu preciso desse óculos, urgente.
Eu já te dei. Né?
Olha só, eu peguei aqui no seu livro, Intoxicação Digital, um trecho em destaque que diz assim: você pode escovar os dentes e tomar banho todos os dias, mas se não fizer uma higiene em sua mente, estará cometendo quase um crime contra a sua saúde psíquica. Cuidamos para manter nosso corpo livre de contaminação com bactérias e vírus, mas nossa mente está cheia de germes emocionais, saturada de pensamentos perturbadores, culpa, autopunição e cobrança. É isso, né?
É isso, e é grave, Leda. Nesse livro Intoxicação Digital, eu faço uma denúncia muito séria sobre esse paradoxo. As crianças e os jovens, bem como os adultos, todos somos educados a fazer higiene bucal a cada 4 ou 6 horas, tomar banho a cada 24 horas, Tem pessoas que tomam 2 banhos por dia, 3 banhos por dia. Eu costumo dizer, se tomar 4 banhos ou mais, aí você tem transtorno obsessivo compulsivo. Eu já atendi pacientes que tomavam 40 banhos por dia, entendeu? E ia tomar banho, quando entrava no banheiro, estava no começo do processo, estava alegre, estavam tomando banho, estavam relaxados, detonava o gatilho, que é o primeiro fenômeno inconsciente, abria janelas light, saudáveis, relaxava, a âncora da memória, ela começava a passear pelo córtex cerebral, que é o terceiro fenômeno, e o quarto fenômeno, o autofluxo, começava a ler a memória, produzindo sonhos, pensamentos, você passeia pelo futuro, pelo passado, sem problema. Gatilho, abre janelas, a âncora passeia de maneira saudável, o autofluxo começa a ler a memória. 4 mordomos, 4 copilotos do eu. Só que, de repente, quando ela saía do banho, detonava o gatilho de que a toalha tinha vírus e bactérias, abria a janela killer, traumática, de que ela ia se contaminar, a âncora fechava o circuito, síndrome do circuito fechado da memória, ou predador presa, os vírus eram, e bactérias eram predadores imaginários, e ela tinha que voltar ao processo compulsivo. Por isso que o transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão é a ideia fixa quando a âncora fecha numa janela traumática, e a compulsão é o ritual externo para tentar aliviar os pensamentos fixos que se repetem. Por isso, transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem milhões de pessoas que têm medo de se contaminar, acham que se não dá 3 voltas no shopping todo antes de entrar numa loja, alguém vai morrer, ou tem que passar pelo viaduto várias vezes, enfim. Então, eu quero dizer para vocês que a mente humana, ela mente, a mente mente. Ninguém pode ser o pior inimigo do ser humano do que a própria mente. Você pode ter desafetos, você que está nos vendo, nos ouvindo, você pode ter desafetos, você pode ter inimigos, você pode ter pessoas que decepcionam. Mas ninguém vai te asfixiar e te ferir tanto do que sua própria mente. Se o teu eu não aprender a fazer higiene mental, como a Leda falou. Então, você tem que duvidar de tudo aquilo que te controla, você tem que criticar ideias perturbadoras no exato momento que aparece. Quando você cobrar demais de si, você tem de entender que quem cobra demais de si dos outros está apto para trabalhar numa financeira, num banco, para cobrar dívidas, mas não para ter uma bela história de amor. Então, ótimo, trabalhar num banco é ótimo, mas cuidado, o banco da mente é implacável. Se você cobra demais dos outros, você é carrasco deles. Se você cobra demais de si, você é teu algoz, você é cruel com você. E brilhantes profissionais do mundo todo, a maioria dos brilhantes profissionais, dos brilhantes estudantes, dos brilhantes jovens, dos notáveis pais, eles são carrascos, cruéis da sua saúde mental. Porque exigem de si aquilo que não podem dar. Não consegue dar risadas dos seus erros, da sua estupidez. Não consegue ver o charme nos efeitos dos outros. E quem não erra? Que psiquiatra que não falha? Que pessoa segura que não tem os seus momentos de ansiedade? Que pessoa autocontrolada que de vez em quando não se destempera, não perde um pouco a sua leveza e suavidade? Então nós temos que dar risadas de alguns erros suportáveis nossos e dos outros. Assim a vida fica mais leve. E a intoxicação digital, ela é acompanhada da higiene mental. Nosso eu se torna protagonista da nossa própria história.
Hoje a gente vive num mundo onde a ansiedade é considerada uma das maiores ocorrências, né, na saúde mental e na vida das pessoas. Somos todos muito ansiosos. Há pesquisas dizendo que o brasileiro é mais ansioso que outra pessoa da Europa ou dos Estados Unidos e tal. A ansiedade também pode ser saudável? Ela pode respirar?
É uma pergunta muito interessante, Leda. E quero aproveitar o seguinte. Existe estatística que o brasileiro é mais ansioso. Que no mundo todo. Mas, na verdade, que o brasileiro é mais transparente. Essa história de que o brasileiro é um pouco mais despojado, então ele deve falar mais, ó, eu realmente acordo cansado, fatigado, tenho dores de cabeça, dores musculares, eu me irrito com facilidade, perco o autocontrole em momentos de estresse. Mas europeus são muito estressados. Nos países nórdicos, supostamente, países tão desenvolvidos como Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega, há uma explosão de depressão lá, entendeu? De ansiedade e muitos casos de suicídios, entendeu? E na China, cerca de 300 mil pessoas tiram suas vidas por ano na China continental. E mais de 3 milhões tentam suicídio. E toda pessoa que pensa em morrer, eu quero deixar claro, tem fome e sede de viver. Você tem de falar para as pessoas quando elas estão pensando em desistir da vida, que a vida é quase um milagre, porque elas lutaram com, como eu digo no meu novo livro que eu estava escrevendo hoje, vou dar um spoiler para vocês, né? Me Chamo Milagre, tá? É um romance psiquiátrico e psicológico. Nesse romance eu falo que a vida é quase um milagre. Nós fomos os maiores alpinistas da história. Ah, mas como? Eu nunca nadei. Eu me afogo num balde d'água. Nós somos maiores. Eu tenho medo de altura, acrofobia. Fomos os maiores nadadores do mundo. Me afogo num balde d'água. Ou o maior maratonista. Nunca corri 100 metros. Perco o fôlego. Não, fomos mesmo. Quando? Quando estávamos concorrendo com 40 milhões de espermatozoides e nós vencemos a corrida. Somos espermatozoides vencedores. Eu estava dando uma conferência uma vez em Angola e tinha um âncora de um jornal. Ele falou assim, eu sou o William Bonner aqui de Angola. Ele falou, me apresentando, e falou o seguinte, gente, uma plateia de umas 3 mil pessoas, eu descobri com o Dr. Curi que eu sou um espermatozoide vencedor. E somos mesmos. Era quase zero a possibilidade de você ser você, Duda. Você ser você, Nagli, eu sou o Augusto, e todos que estão nos assistindo, quase zero, porque se outra espermatozoide fecundasse, não seria a nossa personalidade, a nossa história. A genética, ela delineia vários caminhos do desenvolvimento do psiquismo humano. Mas veja bem, se fomos tão teimosos no começo da vida, por que as pessoas dizem hoje, ah, não pedi para nascer, milhões de jovens, não pedi para nascer, não pediu, eu gostaria até de dar um empurrão. Não pediu o quê? Larga a mão de ser fraco, frágil. Você lutou pela vida. Seu pai e sua mãe fizeram muito pouco. A corrida era sua. E a chance de vencer era quase zero. Isso para as crianças e adolescentes, para que eles possam entender que eles têm fome e sede de viver, mesmo quando pensam em morrer, mesmo quando se mutilam.
Não, e uma das coisas que motivou a gente a fazer o podcast...
O espermatozoide vencedor, hein, Duda? Essa daí eu te peguei.
Mas uma das coisas que motivou a gente a criar o podcast Os Nagli é essa perspectiva da continuidade, né? A família é como se uma geração estivesse passando o bastão para outra e a gente não estaria aqui hoje se não fossem todos os nossos ancestrais com todas as suas lutas, todas as suas vitórias, além dos espermatozoides, mas imagina cruzar o Oceano Atlântico para desbravar o Novo Mundo, enfrentar as eras do gelo, passar por todas essas dificuldades absurdas de brigas de tribo contra tribo, exército contra exército, luta com dente de sabre, caçar mamute. E assim, o Brasil, ele, como é um país novo, uma experiência, né, ao longo da história, a gente não tem tão bem arraigado, como, por exemplo, o povo judeu, de saber detalhes das gerações anteriores. Por exemplo, quando a Zoe nasceu, eu me percebi como eu não conheço as minhas gerações antepassadas. Por exemplo, os meus bisavós, eu não sei quase nada deles. Eu fui tirar minha cidadania italiana recentemente e descobri que eu não sabia nem qual eram as cidades dos meus antepassados italianos. Agora eu fui descobrir, o pessoal veio de Turim, aí eu, nossa, que legal. Aí eu prometi dar de presente para a Zoe, quando ela fizer 15 anos, um livro contando a história da família Sato, Raul, Marques, Nagli, que são os 4 sobrenomes dela. E eu vou honrar essa função. Mas essa conexão com a ancestralidade, com as gerações antepassadas, isso ajuda a gente a manter o lastro na realidade e se blindar contra esse tsunami de informações no mundo digital?
Ajuda e ajuda muito. E eu vou dizer uma coisa. sem margem de erro, mais de 90% dos filhos, filhos de 7 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que têm pais vivos, mais de 90% conhece no máximo a sala de visita da história dos seus pais, da historicidade deles, da história dos seus antepassados. Eu tenho o privilégio, meus pais estão vivos, mamãe está com 80 e quase 89, o papai com 87, a mamãe é 2 anos mais velha, velha que ele, e eu muitas vezes pergunto sobre... É uma benção, não, uma coisa incrível. E meus pais, eu pergunto, quais foram os desafios, mamãe? Quais foram as histórias? Que lágrimas você chorou? E que lágrimas não teve coragem de chorar? Fala para o meu pai, nós somos em 6, e eu sou o filho que mais penetra em camadas profundas deles. Eu gosto dos meus irmãos, os amo, tenho um carinho enorme, mas é raro ter irmãos, é raro ter filhos que gastam tempo com as pessoas que são caras. E isso é um erro absurdo, porque se você não valoriza cada ser humano como único e irrepetível, não valoriza os mais velhos e na plenitude, você não é digno de ser um ser humano pleno, entendeu? E por isso que você tem uma mãezona aí. E está... Eu fico tão feliz de vocês fazerem um podcast junto. Eu não sei se há outro podcast no mundo que tenha mãe e filhos, duas gerações, né, como protagonistas, mas vocês são exemplos. Eu acho que isso deveria contagiar a sociedade brasileira e espero que isso vá para várias outras línguas, né, e não apenas para outros países, língua portuguesa, porque isso tem de fazer a diferença, porque se não, tudo fica muito rápido e curto nas redes sociais. E como eu disse, tudo que é rápido e curto gera dependência. Vou até mostrar uma coisa para vocês que deveria ser estudado, que é alvo das minhas pesquisas. Por exemplo, o basquete raramente provoca tribos, gera tribos que se digladiam, radicais, porque são muitos pontos. O vôlei são muitos pontos. Mas o futebol, eu falo para vários jogadores, Neymar, Kaká, Júlio Batista, todos... Vários jogadores que já tive oportunidade de alguma forma conversar e contribuir. Eu falo, olha, o futebol, por que que gera tribos? Porque um gol faz a diferença.
É um recurso muito
escasso. Não é o melhor time que ganha. É explosão. Lembra que eu falei, por que que os ansiolíticos, os tranquilizantes menores, que nós chamamos aqueles de tarja preta, alguns deles podem provocar uma certa dependência ou uma dependência mais atroz, mais rápida. Porque se eles têm efeito curto e rápido, então gera tranquilização e depois ansiedade de rebote quando termina o efeito, quando a molécula é degradada pelo fígado, então isso é um fator de dependência psicológica. O futebol gera essa explosão de prazer e de dor. E isso faz com que se fomente mais radicalismos e mais tribos. Porque partidos políticos de direita e de esquerda geram radicais? Porque essa explosão também da eleição, as sociedades democráticas tem de ser através das eleições, mas essa explosão e a falta de educação, de ensinamento, que é, independente do partido A ou B, eu tenho que me curvar diante da sociedade e para contribuir com ela e não usar o poder para que a sociedade me sirva. Isso é digno do poder quem ama mais a sociedade do que seu partido ou sua ideologia, não importa se esquerda ou de direita, entendeu? Então, essa explosão também gera dependências. Isso é muito sério. Por isso que nós teríamos que também educar toda a classe política, não é só brasileira, não, no mundo todo, entendeu? Eu tenho amigos em muitos partidos e sempre falo, e eu não defendo um partido específico, embora tenha bem claro para mim a liberdade de expressão, a liberdade de as pessoas irem, virem, fazerem, transitarem, enfim. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que há rápido e intenso gera dependência se o eu não aprender a desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia, a capacidade de pensar antes de reagir e a capacidade de perceber que a vida é bela e breve, como gotas de orvalhos, que por um instante aparece, e logo se dissipa nos primeiros raios solares do tempo. É assombrosamente breve. Ainda ontem eu era um garoto. Eu tenho 65 anos, mas a minha mente tem 15 anos, 20 anos. Eu tenho mais disposição que muitos jovens de 20 anos. Faço mil coisas nos Estados Unidos, na Índia, em vários países. 4 peças teatrais, 4 longas-metragens em fase de roteiro, um seriado sobre ansiedade na Netflix e tantos outros projetos. E as pessoas falam, mas você faz muitas coisas. Eu faço porque a minha mente tem necessidade de construir, de me doar para os outros. Eu rodo a minha mente assim. Ela precisa de propósito. E eu espero, quando eu fechar os olhos para a vida, que até o último instante eu continue trabalhando, contribuindo com as pessoas. Porque ser feliz não é o individualismo. O individualismo é contra a felicidade. Ser feliz é dar o melhor de nós para que os outros sejam felizes.
Eu queria tocar num ponto que você passou por ele, que é esse ponto, claro que a liberdade é fundamental, a liberdade de ideias, de opiniões, o direito do outro se expressar, ainda que você não concorde com o que ele diz, não importa, você tem que dar a ele essa liberdade. Agora, a gente está vivendo no Brasil e no mundo um momento de muito conflito, né? Uma eterna briga, a direita contra a esquerda, nós contra eles, etnias brigando, a luta de classes, a luta de gênero, a luta de tudo. Todo mundo briga com todo mundo o tempo todo. Tem um trecho do livro que você fala assim: os apartamentos e casas deixam de ser lares e passam a ser arenas, onde, infelizmente, as pessoas que mais se amam se digladiam. Seja honesto, sua residência é um lar ou uma arena? O seu país é um abraço, um aconchego, ou é uma arena? Porque a gente está numa arena, no mundo, né?
Está numa arena.
Não é? A guerra...
Totalmente.
Depois de uma pandemia, fosse viver uma guerra. Imagina uma guerra. E a gente está aí. Já fez um ano a invasão da Ucrânia. Não é? E a gente está assistindo ainda isso. E a gente sabe que o mundo... Que tem gente produzindo bombas atômicas, que tem gente produzindo um arsenal para brigar mais, e está todo mundo brigando nas redes sociais o tempo todo, né? Cancela o outro. É um fuzilamento, entre aspas.
É um fuzilamento. Né? E é uma crucificação da imagem. Hoje, a cruz romana é a crucificação da imagem. É impressionante. Eu espero até que todo o judiciário, em todas as instâncias, tá, contribua para pacificar o país. Porque se não há pacificação, eu não consigo ver o outro como ser humano, ainda que ele seja diferente de mim. E nós temos que aprender a defender a vida, a sociedade, as relações humanas, as relações sociopolíticas, em primeiro lugar, a condição do ser um humano. Nós temos que valorizar a condição de ser um ser humano, independente do teor de melanina da pele, independente da sexualidade, independente do partido político, independente da raça. O Duda falou, você está vendo os seus ancestrais. Eu tenho raízes árabes, curi. Eu tenho um ancestral que era padre ortodoxo, católico, que se casava, então recebeu o nome curi. Todo curi ou curi tem um antepassado que se casou, era um padre ortodoxo. Eu tenho raízes judias, Bright, da minha mãe, entendeu? Tenho raízes italianas e espanholas também. Eu sou multirracial, eu fico tão feliz de que a minha genética é multirracial. É uma coisa que eu defendo. Nós devemos amar a humanidade, a espécie humana, em primeiro lugar. Pensar como humanidade e não apenas como grupo social, grupo filosófico, grupo partidário. Temos que pensar como espécie humana. Amar a espécie humana com todos os defeitos que ela tem. Assim, eu minimizo as diferenças, como Agostinho dizia. Nas diferenças, eu te respeito. Na essência, eu te amo. Nós nos amamos. É muito importante que nós possamos perceber que, na essência, somos seres humanos, independente de todas as nossas diferenças. As diferenças, eu não sou obrigado a amar as diferenças, mas sou obrigado a respeitar as diferenças. Agora, se eu tiver estatura emocional, intelectual, grandeza socioemocional, eu vou amar a essência. Árabes e judeus precisam perceber que eles não estão numa arena, num coliseu. Eles são seres humanos da mesma espécie e vão para a solidão de um túmulo. Recentemente eu escrevi no meu Instagram, nós somos retirados do útero materno dependendo das mãos dos outros e somos colocados no útero da terra dependendo das mãos dos outros. Quem somos nós? Somos simples mortais que andam no traçado do tempo buscando o mais importante endereço, endereço dentro de nós mesmos. Você já pensou se todas as diferenças, mesmo na Rússia, Putin e os ucranianos, Putin já está com mais de 70 anos, a vida é breve demais. O que uma pessoa dessa espera da vida se ela é tão breve? Por isso que eu digo, se as mulheres fossem generais, liderassem o mundo, muito provavelmente haveria muito menos guerras, porque elas teriam menos coragem de enviar os seus filhos para os campos de batalhas, porque elas gestaram os seus filhos, tiveram dores de parto, mas infelizmente dói na minha alma ver a nossa espécie fragmentada, nas casas, pais e filhos se degladiando, apontando, sendo apontadores de falhas, sem entender que os pais deveriam elogiar 3 vezes os filhos, mais do que criticar. E quando for criticar, tem que exaltar quem erra, antes de apontar o erro. Temos que mudar a era da educação, das famílias do mundo, das escolas, das empresas, dos partidos políticos do mundo, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Se não, nessa intoxicação digital, e se expandiu o radicalismo, como você disse, Leda, e aumentou a agressividade em todos os sentidos, nós não somos, não seremos uma espécie viável, mas uma espécie inviável.
E uma coisa muito interessante da estrutura do funcionamento da internet, que eu aprendi quando eu fui ler o livro Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday, que em inglês é o Trust Me, I'm Lying, que ele explica como um marqueteiro político, ele usava a internet para alcançar os seus objetivos, e a internet, como o próprio nome já diz, é uma rede. Então, se você for muito linear nessa rede, né, você vai passar a teia, mas você vai cair com muita velocidade, vai subir e vai cair. Se você atirar para todos os lados, nesse pensamento que seria a tese, antítese e síntese, né, da dialética de Hegel, por exemplo, então você quer ir para lá, então você aponta para cá, aí a tensão ali te joga para cá, você aponta para lá e vai nos dois caminhos ao mesmo tempo, ou seja, você provoca pessoas para pessoas ficarem irritadas e com essa irritação eles fazem mais movimentos, mais engajamento e por isso você se sustenta por mais tempo nessa rede. Então a estrutura inteira ela privilegia o conflito, o cutucar das feridas, né? Porque é assim que a internet funciona. Quanto mais briga, quanto mais você vai cutucar as dores das pessoas, mexer com os pecados, né, os 7 pecados capitais ali, mas você vai provocar as pessoas, elas vão funcionar como enxames de abelhas e aquilo te mantém muito mais ativo, seu nome fica muito mais relevante, a sua hashtag fica em alta, o seu nome fica em alta. Então, as pessoas hoje...
É grave, é sério, você tocou num ponto nevrálgico. Essa frequente alternância de cenas, ambientes e direção gera uma tensão atroz. E é por isso que os influenciadores digitais, eles descobriram essa armadilha mental sem entender os processos psicológicos, entendeu? Sem entender os mecanismos de gatilho, disparando, abrindo múltiplas janelas. Quanto mais janelas abrem, mais você se atenta para o que se fala, o que se diz, ou as imagens que se postam, e mais a âncora ela fica dançando e as pessoas menos se entediam, entendeu? Mas o tédio faz parte da história de um ser humano. A solidão é fundamental. Quem detesta o tédio e a solidão, detesta se interiorizar, porque os bilhetes de passagem para nós nos visitarmos é o tédio, a solidão. Quando ele, nós o experimentamos, você se procura. E nós, como digo no livro, mais uma vez, Me Chamo Milagre, nesse romance psiquiátrico, uma filósofa vai ensinar um paciente que tem esquizofrenia e que vai cuidar de uma bebê super feliz de 10 meses, né, que tem um sequestro internacional. Os dois, o paciente que é psicótico, super inteligente também, apesar de todas as alucinações e delírios, e feliz, e a bebê também super tagarela, e eles não conseguem ter momentos de silêncio, e ela fala, vocês, ela vai ensinar ao longo do crescimento da garota, precisam procurar aonde mora o silêncio. Mas eles perguntam, mas aonde mora o silêncio? O silêncio mora no único lugar onde vocês conseguem se ouvir. Mas se vocês não sabem se ouvir, vocês nunca vão saber o que é o silêncio. E nessa era de ruídos políticos, de disputa de opiniões, de e também onde as pessoas exaltam a humanidade, mas a diferença, então, as pessoas não se ouvem. E só para encerrar, o que está ocorrendo é que essa alternância de imagens e de cenas mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, que são dois neurotransmissores, dois carteiros que enviam mensagem do neurônio anterior para o posterior. Eles são mensageiros. Eles, se eles são muito excitados, eles acabam modulando a necessidade de muitos estímulos para ter migalhas de prazer, gerando uma das coisas mais cruéis que eu tenho denunciado em mais de 70 países, e eu acho que eu sou uma voz solitária. Eu não sei se outro pesquisador, outro psiquiatra, outro pensador, ou filósofo tem falado sobre isso. A era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos, mesmo sendo milionários, né, classe média alta, ou bilionários, para ter migalhas de prazer. São miseráveis, que moram em casas confortáveis. Tem cama, mas não dormem. Tem mesa farta, mas mendigam um pão da alegria. Digladiam-se como se estivessem num coliseu, porque não sabem elogiar, celebrar os acertos. Claro, tem que apontar falhas, sim, mas nunca podemos apontar falhas sem exaltar quem erra. Esse é um dos erros mais cruéis que gerou doenças mentais, transtornos sociais, guerras, discriminações e as mais diversas atrocidades humanas. Se o ser humano não treinar, elogiar antes de criticar, exaltar quem falha antes de apontar o erro, nós nos tornamos predadores cruéis da emocionalidade das pessoas. E no mundo todo se faz isso.
Nós pioramos ou sempre fomos assim?
As redes sociais nos pioraram. O mundo digital nos piorou. Havia mais solidariedade, embora houvesse muitas guerras, sempre na história humana houve disputas racionais. Se você pegar o livro de Josefos, né, da história dos judeus, você vai ficar impressionado como guerras e mais guerras. Se você pegar a história dos romanos, sempre havia a necessidade neurótica de dominar um povo, até para financiar a máquina pública. Sempre houve crueldades, mas havia mais humanidade. As pessoas tinham mais compaixões em determinados setes. Hoje elas estão ilhadas nos seus celulares. Os celulares viraram as suas cavernas, a caverna de Platão. Elas estão presas no seu mundo, até nas mesas de restaurantes. Nós pioramos, Deda. Nós estamos desenvolvendo a intoxicação digital como o mal do milênio. E eu não sei o que vai acontecer se nós sobrevivermos mais 10, 20, 50, 100 anos. Espero que vivamos séculos e mais séculos. Mas eu não sei se isso vai mudar, porque a dependência psicológica é tão cruel com o ciclo da dopamina, da serotonina, que eu acredito hoje que só a educação e uso, lembra que você falou, Duda, a dose, o que diferencia o veneno do medicamento é a dosagem. Os pais não deveriam usar em finais de semana celulares, não deveriam usar, a não ser como telefone, para comunicação. Em finais de semana teria que ser momentos solenes. 2 horas antes de dormir, nós não deveríamos usar celulares, porque vai mexer com a melatonina, vai alterar o ciclo, e o sono, e a mente vai estar acelerada e não induz o sono. E por isso que a indústria de medicamentos, de tranquilizantes, está se tornando, se já não se tornou, mais poderosa que a indústria de armas. Porque uma em cada 2 pessoas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico.
Eu queria a sua opinião sobre isso. Cada vez mais se toma remédio para dormir e remédio para acordar. Né? É um ciclo vicioso mesmo. O remédio para dormir faz parte, né, da vida de milhares, milhões de pessoas no mundo.
Então, isso é muito grave. Você veja, antes da pandemia, 1 em cada 2 pessoas tinha ou ia desenvolver um transtorno psiquiátrico. Metade das escolas, dos alunos de uma escola, dos colaboradores de uma empresa, dos habitantes de uma cidade, sociedade ou país. 1 em cada 2. Já era um número dramático. Imagine, mais de 4 bilhões de pessoas, e provavelmente nem 1% vai se tratar, iria se tratar, porque o tratamento é caro, porque falta profissionais experientes e porque também as pessoas negam suas doenças. Eu fico muito feliz que eu recentemente convoquei, solicitei que houvesse 100 psicólogos no Brasil e também em países em que as minhas redes sociais chegam, que pudesse disponibilizar parte do seu tempo gratuitamente para atendimento de pessoas que têm transtornos emocionais e não têm como pagar consultas. Nós não sabíamos o resultado. Apareceram mais de 700 psicólogos. Isso há 1 mês. E já tem mais de 150 psicólogos atendendo, porque tem que se cadastrar. Chama Instituto Multisser, as pessoas podem se cadastrar. Eu fico muito feliz, mas ainda é uma gota no oceano. É uma gota. Porque, imagina, mais de 4 bilhões de seres humanos, nem 1% vai ser alcançada pelos psiquiatras e psicólogos. E outra coisa, coach não deve atender pacientes. Coach trabalha com desenvolvimento pessoal, treinamento. Hoje é coach para tudo, né? Até coach para deixar de ser coach, entendeu? Até coach para desvirar coach, entendeu? Então, tem que ser gestor da emoção, treinador, mas não tem instrumento para tratar de depressão, porque o risco de suicídio é alto. Entendeu? De outros transtornos, de agressividade, automutilação, também é alto. Mas eu quero dizer o seguinte, que depois da pandemia piorou, não é mais 1 em cada 2 pessoas, nós explodimos os transtornos emocionais. Nós não temos estatísticas, mas sabemos, como você disse, que uma parte significativa das pessoas estão tomando indutores do sono. E Leda, e quem não consegue resolver seus conflitos aceleramente, realmente tem insônia, e a insônia é cruel. A insônia pode levar uma pessoa em 7, 8 horas na cama, gastar mais energia do que 24 horas trabalhando fisicamente. E há uma fadiga que se retroalimenta, se acorda cansado, aí o cérebro começa a estar em estado de alerta máximo, como se fosse um africano na savana diante de um predador, alerta máximo. Como diante de um tigre, diante de um leopardo, alerta máximo. Mas se você está em alerta máximo, você está gastando muita energia. Aí começa ele desenvolver sintomas que são gritos de alerta. Dor de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, opressão, nó na garganta, taquicardia, aumento da pressão sanguínea. Eu falei sobre o câncer. Quando eu me formei na faculdade de medicina, 1 em cada 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E nós esperávamos, no século XXI, controlando o tabagismo, o alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental, e nós melhoramos, de fato, teríamos uma estatística mais generosa, 1 para 50, 1 para 100. Mas nós estamos de 1 para 4. E talvez, na década de 50, 1 em cada 2 pessoas vai desenvolver um tumor cancerígeno. Não um tumor maligno apenas, benigno, mas um tumor cancerígeno, maligno, portanto, Então, é muito grave isso. E as células cancerígenas, eu falo nos meus treinamentos até para um, elas são células que querem ser eternamente jovens. Elas se multiplicam sem nenhum controle. E o sistema autoimune combate milhares de células cancerígenas. Mas como o sistema autoimune está debilitado pelo estresse, pela ansiedade, pela angústia, pelo estado de alerta, então você combate menos e você tem um favorecimento de tumores cancerígenos. Isso é muito, muito, muito grave.
Então, só resumindo, o que, que pode ser, é, a gente pode, o que está no nosso controle assim, para desenvolver uma imunidade digital? É, tirar o celular...
Olá, amigos,
falou. Evitar celular no final de semana também, para dar uma reenergizada, uma limpada. Dormir cedo seria mais contato com a natureza, exercício físico, abraços, contatos sociais, ficar descalço.
Elogiar três vezes os filhos por dia, e a esposa, a mãe, e o filho. Exaltar quem erra antes de criticar, entender que nossa paz vale ouro.
Travou. Deu uma travada aqui. A paz vale ouro.
Obrigado, amigos.
Oi.
Ah, aqui, voltou. Bom, tivemos uma falha técnica aqui rapidinho, mas estamos de volta.
Acho que continua travado.
É, acho que ele voltou e travou de novo, mas eu estou vendo pessoas andando ali. Acho que o sinal dele está oscilando, mas a gente está indo caminhando para o fim, né?
Ele travou.
Ele está voltando, eu acho.
É, está voltando. Mas muito obrigado, doutor. Foi um barato conversar contigo, uma honra estrear esse nosso novo projeto com você. Você, além de ser uma pessoa muito inspiradora, de ser uma pessoa com uma habilidade humana incrível, com uma habilidade com as palavras muito boa para mastigar toda essa complexidade do conhecimento em belíssimas palavras, de uma forma que gruda bem na cabeça, facilita bem a gente a entender, a explicar, a achar o objeto comum ali, né, nas conversas. A sua intenção parece sempre ser muito boa, e isso enche a gente de esperança, de motivação.
Eu não queria terminar essa live, não.
É, eu também não, mas eu tô...
Mas eu acho que tem como a gente... Não, porque eu queria levantar uma questão que me preocupa muito, que eu acho que o Augusto Cury poderia contribuir muito, que é, ele falou desse aumento do câncer, né? E há um aumento de, eu não sei se, parece aquele comercial, não sei se o biscoito é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. O autismo aumentou ou a visibilidade do autismo aumentou?
Olha, isso é um assunto muito sério. Eu sou patrono do AMA no Brasil, Associação dos Amigos Autistas, até sou mentor agora de uma obra. Pegaram o que eu disse? Não sei. Vocês pegaram o que eu disse, que eu sou patrono do AMA?
Sim. E travou de novo, mas travou dizendo que você é patrono do AMA.
Sim.
É, está tendo... Oi, amigos.
Estamos ouvindo. Amigo. Estamos ouvindo. Bom. É, ao vivo tem dessas peculiaridades.
Acho que o telefone dele pode ter tocado, né?
Está ouvindo? Então eu vou falar. Eu sou patrono do AMO, da Associação dos Amigos Autistas, e estou também coordenando um livro com muitos profissionais para falar sobre o autismo. Está aumentando o excesso de interiorização, a ruptura das relações sociais, porque as redes sociais, o digital, ele está levando crianças e adolescentes a viverem muito mais ilhadas dentro de si, com menos experiências dos pais e das outras pessoas, gerando alta emocionalidade para construir plataformas que gerem pontes e, consequentemente, expandam a sociabilidade. E isso está levando a maior diagnóstico de autismo no mundo todo, tá certo? Mas muitos casos não são de autistas, está ligado a esse processo de falta de construção de pontes sociais, porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, não está criando essas pontes devido à falta de emocionalidade nas relações interpessoais. Mas, de qualquer maneira, além dos diagnósticos estarem errados, tem havido um incremento, e eu quero dizer que cada criança e adolescente autista é altamente complexo, é um ser humano completo.
Ai, que pena. Que travou de novo. Deu
uma travada aqui.
Destravou, eu acho, doutor
Augusto. Voltamos.
Vou finalizar. Se usamos a técnica da teatralização da emoção, super elogiar cada gesto pequeno de uma criança ou adolescente autista, e também mostrar que estamos entristecidos quando eles falham, sem punir, sem dar broncas, sem ser repetitivo.
O carinho é um remédio, digamos assim, é um antídoto do autismo.
Ou pelo menos desses diagnósticos equivocados, né?
É uma pena, porque ficou bastante prejudicado, uma coisa que eu queria muito aprofundar. Mas a gente pode um dia aprofundar esse assunto.
Ah, não vão faltar oportunidades aqui da gente conversar com o Augusto Cury. E estamos muito felizes aqui nessa nova estreia, né, Lidia?
É verdade. Muito obrigada por ter aceito. Muito obrigada pelo apoio, pela força, pelo seu conhecimento e pelas suas palavras.
É isso aí. Muito obrigado você também por estar comigo.
Obrigada
aqui nessa
você
live.
Por ter essa ideia.
Então, Lida, amigos, ó, então um beijo no coração. Eu não sei se eu consegui responder, mas tentei responder aí. Não sei se deu um bug nessa.
É porque está travando, então a gente não.
O sinal está oscilando um pouco.
O sinal está oscilando, a resposta fica meio.
Fragmentada
é a palavra, tem razão. Mas muito obrigada.
Beijo!
Valeu, obrigado. Muito obrigado. Sempre muito
beijo.
Sempre.
Excelente.
Que honra, beijo. Amigos. Sucesso, Os Nagli. Vai fazer a diferença no teatro brasileiro, hein?
Muito obrigado. Então, aqui a gente se despede.
A gente se despede de vocês. Foi uma pena ter travado no final, né?
Pois é. O que você sentiu aí da nossa estreia?
Eu senti que vai ser um mal barato. Muito bom. Eu acho que a gente vai conseguir o que a gente queria, que é trazer duas ideias, dois olhares, olhares diferentes, gerações diferentes, de perspectivas de vida diferentes, de pensamentos diferentes. E a gente não quer só concordar, a gente quer provocar visões diferentes, provocar pensamentos, chamar vocês para participar com a gente dessa descoberta que a gente está fazendo, que é de olhar diferente, de olhares diferentes para uma questão.
A família nada mais é do que uma geração complementando a outra, né? E o certo, o bom, o ideal é justamente que uma geração vá acrescentando novas coisas boas, sem perder a essência
da outra, das gerações anteriores.
Esse é o grande desafio. Por exemplo, sei lá, eu digo assim, eu cresci vendo você fazendo entrevistas, se comunicando, conversando com pessoas, e então agora estou tendo a honra e a oportunidade de estar junto com você, entrevistando pessoas, e eu espero que a Zoe também tenha essa cabeça aberta de manter a curiosidade ativa, de ser uma generalista, assim, de ter.
Sinceramente, eu acho que ela vai ter, porque ela é uma falante.
Tagarela,
ela é curiosa. Tagarela, ela é curiosa, ela pergunta e ela tem opiniões muito firmes para a idade dela, né? Ela tem posições, assim, questões. Uhum. Eu acho muito interessante isso. Eu não gostei de gente que fica quieto, concordando só, entendeu? Eu sempre gosto que a pessoa traga coisas novas, nem que seja para a gente ter uma discussão boa.
Não, eu discordo, eu acho que não, porque, entendeu?
Nós dois discordamos muito, não pensem vocês não, que é só uma harmonia eterna.
A gente discorda muito mais nos bastidores
do que em live. A gente discorda mais do que concorda, mas na vida real. Mas na vida de entrevista, eu estou vendo várias entrevistas do Duda e estou muito orgulhosa dele. Acho que ele está caminhando um caminho muito interessante. Eu sempre achei que ele ia ser um bom entrevistador, mas eu estava esperando que ele se revelasse. Eu acho que ele está se revelando. Eu estou feliz, estou orgulhosa disso.
Eu fico muito feliz e orgulhoso também de ver você dominando novas ferramentas. Cada hora você está fazendo uma entrevista, que em tese é a essência do que você faz há muitos anos, mas cada hora num meio novo de comunicação.
Agora... Que é um desafio, não é uma coisa simples para mim, mas eu fico muito honrada de ver, de ler e de ouvir as considerações de vocês. É claro que os elogios também, mas eu estou vendo que as pessoas estão torcendo nos comentários aqui, que eu não resisto a acompanhar. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz de ver que vocês estão torcendo pela gente. Essa torcida é importante, é muito importante.
Muito importante.
Porque... é muito produtiva, incentiva a gente a continuar, incentiva a buscar coisas novas, a buscar pensamentos novos. Né?
É um investimento muito grande de energia, de recursos materiais, de dinheiro, de tudo, de pessoas, porque a gente vai... hoje a gente quis aproveitar a oportunidade de conversar com o Augusto Cury, então a gente abriu uma exceção, a gente nem tinha estreado ainda, já abriu logo uma exceção, mas as entrevistas vão acontecer aqui atrás, né, onde está essa mesa, numa outra mesa que está para chegar.
E ontem, se não chegar, será nessa mesa?
Se não, vai ser nessa mesa mesmo, porque o essencial mesa, já está
essa
aqui.
Essa mesa é um móvel nosso, porque nos acompanha há muitos anos, e já morou Europa, França e Bahia, já morou no Rio, mora em São Paulo, já morou num bairro no Rio, já mudou de bairro, já voltou para o mesmo bairro, já veio para São Paulo, já mudou de casa em São Paulo. É uma mesa que nos acompanha, tem mais de, acho que tem mais de 10, 15 anos. É uma peça que nós não vamos dispensar, mesmo que ela mude de lugar.
Mas aí, enfim, a gente
ela nós pretendemos introduzir ideias novas, questões novas.
São mais 8 ou 9 episódios, que aí segunda-feira a gente vai receber a professora Lúcia Helena Galvão. Já coloquem na agenda aí, toda quinta-feira, às 18 horas, vai ter entrevista nova em Osnagli, o Encontro de Gerações, o nosso podcast. E aí, segunda-feira, a gente vai gravar com a professora Lúcia Helena Galvão. Terça-feira, a gente vai fazer mais 2 entrevistas. Quinta que vem, a gente vai fazer uma entrevista gravada às 16h, e às 18h, a gente entra ao vivo com o nosso convidado, que a gente ainda não sabe quem é, então torçam pela gente, porque a gente precisa conseguir casar. É muito difícil hoje, com a proliferação de podcasts, é muito difícil a gente conseguir.
É muito difícil com a agenda de todo mundo.
Aqui, as pessoas mais interessantes.
Todo mundo trabalhando muito, todo mundo preso no trânsito, todo mundo pensando no quão longe é a coisa para a gente se movimentar. Você vai, qualquer lugar que você vai, mas é longe, né?
E é longe. Aqui em São Paulo,
tudo
principalmente.
É longe. Aqui em São Paulo tudo é longe.
Todo mundo que vem para cá para produzir, para empreender, para se conectar com pessoas, para fazer alguma coisa. Então, aqui está todo mundo muito ocupado, toda a agenda já está toda milimetricamente encaixadinha, então você conseguir uma brecha para trazer as pessoas é muito difícil. Aliás, queria aproveitar para agradecer também o nosso grande patrocinador aqui, a Doctors First, que está lá atrás, em cima da mesa, que é a grande... parceira.
Essa é a caixa do Dr. Augusto Cury.
Essa aqui é. O Augusto vai receber uma caixa como
essa na casa dele.
Aqui temos a...
com várias...
creatina, monoidratada.
Ômega
3.
Ômega 3 não pode faltar.
Melatonina, que a gente falou muito da importância do sono, e a melatonina suplementada pode ajudar muito também a manter a qualidade do sono, o sono reparador. Ultravision para melhorar também as células nervosas dos olhos. Coenzima Q10, na aumento das energias.
Fundamental para o coração.
Então, tem aqui também o Glutamaster, que é a glutamina com cúrcuma, para dar aquela ativada no metal, na imunidade, anti-inflamatória e tal.
Aí tem vitamina K2, que você deve tomar junto com a D3. E vamos em frente.
E a gente está com o QR Code aqui no canto... peraí, aqui...
O canto
aqui,
esquerdo de quem está assistindo,
aqui,
eu acho.
Aqui, consegui, está tudo espelhado aqui para a gente. Ó. Aqui tem esse QR Code, você aponta. Então, na descrição também tem um link, você vai direto para o site com o cupom Duda.
E tem no nosso Instagram, no meu Stories tem sempre, no do Duda também. Você vai achar.
Então, a entrevista, essencialmente aqui para explicar, que a gente esqueceu de explicar, tinha que ter falado isso várias vezes, a entrevista vai ser sempre no canal Leda Nagli. Então, hoje, a gente transmitiu em vários lugares ao mesmo tempo. Vocês podem estar vendo pelo
Inclusive,
Facebook.
Inclusive no Instagram. No
Facebook.
A primeira hora foi no Instagram.
E aqui no Twitter, também no X. Porém, a entrevista vai ficar armazenada sempre no canal Leda Nagli. Então,
YouTube
mesmo que a gente...
/LedaNagli.
É. E você pode ser um apoiador
Mas
nosso
Mas depois
também.
Vai para o canal do Danagli também, que não, não é justo ficar só no meu.
Não, só no seu, para concentrar esforços. Lembra que a gente decidiu junto? Você esqueceu, né?
Mas eu achei que era justo estar nos dois, mas
não. Mas é justo, a gente está os dois juntos, concentrando esforços.
E se você for adquirir os suplementos, você pode comprar com o cupom DUDA5.
É, ou com o LEDA5, mas aqui você já vai direto para a página. Eita, de novo errei. Aqui você vai direto para a página, você coloca o cupom LEDA5 ou DUDA5, você que decide. Mais 5% de desconto ali nos seus suplementos. E também falando da novidade do quadro. Ó, esse quadro aqui, ele chegou ontem aqui em casa e foi uma correria, porque a gente queria que ele estivesse na parede.
Tá lindo,
aqui.
Não tá?
Tá muito legal. E tem um outro
aqui.
É uma
fotografia.
Só que a Ledinha foi chegando para o lado, ó.
Lá.
Ali também, ó. Ali parece um
portal.
Foi chegando, eu fiquei te puxando no começo, você ia para lá, ia para lá, ia para lá. Eu tive que mudar a tela, porque aí o quadro nem apareceu na live, porque você foi mudando de lugar. Mas o fato é o seguinte: ali é o quadro do Bernardo Lemos, que é Berlemes, Bernardo Lemos, Berlemes no Instagram. Aí você vai conhecer o trabalho dele. Basicamente, todas as fotos são feitas por ele. Ele vai até o lugar, fotografa. E o conceito é como se fosse uma janela. Então, ali, eu moro em São Paulo, sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo, ali é o Leblon, e
onde você nasceu,
onde eu nasci, e a Pedra da Gávea no fundo. Então, eu peguei ali para me lembrar da essência criativa do Rio de Janeiro. Então, aqui, como é a minha casa e é onde eu trabalho aqui, a gente vai gravar as coisas, eu quis manter essas origens e manter também essa coisa da natureza, com a criatividade do carioca, mas o Bernardo tem várias fotos aqui, é de uma praia de Portugal, então você pode conhecer o trabalho dele também.
É linda essa Berlemes, foto, é linda.
Berlemes no Instagram, vamos colocar o link aqui na descrição também em breve, e aí você pode conhecer o trabalho dele, também está apoiando o nosso canal de tabela, e tem, você pode se inscrever, ah, boa, Léo, o Léo está aqui também nos bastidores aqui, fazendo tudo acontecer, obrigado, Léo, tamo junto.
Valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo e, por favor, continuem assistindo, torçam pela gente. Não faltem, a sua companhia é um alento para a gente, é muito legal.
E não se esqueça também que você pode ser um membro apoiador do canal Leda Nagli através do link que a gente colocou aqui também nos comentários. E aí você entra para o clube dos canais do canal Leda Nagli como Sim. apoiador.
A partir de R$1,99, é bem simpático.
Ou o clube da entrevista, ou o clube da notícia, ou os níveis superiores também, você vai estar contribuindo ativamente para o nosso trabalho.
É importante o seu apoio, ele aumenta a minha relevância no YouTube, e isso faz com que a gente grave mais entrevistas, tenha mais conversas, tenha uma...
Ajuda o YouTube a entender que você quer ver as entrevistas, então vai mostrar mais para vocês.
Fortalece o nosso canal.
Nossos cortes.
Muito obrigado.
Nosso canal como um todo. Compartilhe também, por favor.
O Duda é um filho bacana e é um pai excepcional. Eu tenho uma admiração profunda por ele. Então, ficamos combinados assim.
Profunda por você, Ledinha.
Obrigada. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Até a próxima, se Deus quiser.
Tamo junto. Boa noite, pessoal.
Ah, sim. Dá like, compartilha. Espalha, conta para o vizinho, para os grupos da família. Não esquece de comentar, tá?
E durmam bem. Então, a mensagem do Augusto Cury é assim, a gente tem que ser mais seletivo com o conteúdo que a gente vai assistir. Menos fofoca, mais entrevistas enriquecedoras com pessoas interessantes. É o que a gente tem a dizer aqui, né? Menos picuinha, menos sujeira ali, menos... menos poluição ali, menos chorume ali, né? De conteúdo, mais... Coisa boa, faça uma curadoria ativa, pesquisem o que vocês vão escolher, escolham com cautela que vocês vão assistir. Acho que essa é a mensagem que o Augusto Cury deixou para a gente aqui na gestão dos aparelhos eletrônicos e da vida digital. Obrigado, pessoal. Tamo junto.
Valeu.
Até
tchau.
A próxima. Obrigado. Obrigado, Leidinha.
Valeu, querido. Eu também te amo.